No nosso trabalho de hoje, nós veremos quatro índices importantes de aprofundamentos. Para isso, dados os dilemas que vamos enfrentar no trabalho de hoje, preferi utilizar atalhos para que conseguíssemos alcançar a profundidade adequada sem a distração usual com certas dores, certos problemas típicos da nossa época. Então, o tema da aula é como o pensamento pessoal se constitui ao longo da existência. Ou seja, como o senhor, como a senhora que está acompanhando esta aula hoje, como você chegou a pensar, como você pensa neste momento? O que houve que fez com que você pensasse dessa determinada forma e não de outras formas? Alguns rapidamente procuram respostas retiradas de alguma leitura que fizeram, de algum filósofo importante, às vezes de uma experiência. Mas eu convido a observar parte dessa resposta da sua própria historicidade. Ela servirá para nós de elementos de experiência para isso. Vamos até ela. O primeiro ponto que eu anotei é exatamente isso. O que diz a sua historicidade? Vamos ver isso com calma. Olhe, um dia você foi uma criança muito pequenina, muito pequenina. E provavelmente houve um momento em que nem pensamentos articulados você tinha. O que aconteciam eram conceitos que se deslocavam com a brisa do mar, como um poema no coração, como os batimentos cardíacos. Aos poucos é que esses pensamentos começaram a obedecer a uma concatenação, a um princípio lógico e a determinados aprofundamentos. Antes disso não havia nada. Eram movimentos estelares, voar de borboleta para lá, para cá, a voz de um pai, de uma mãe, o carinho de um irmão mais velho, alguém que se aproximava do berço e chacoalhava, a brisa que entrava pela janela. Eram coisas assim. Aos poucos, esse pensamento foi ganhando fôlego, foi se articulando e tomando forma. Muito bem. Em tudo isso, o pensamento tinha uma vizinhança que para cada um de nós variou. Para alguns de nós, pensamento teve como vizinho a amorosidade. Às vezes uma tia-avó muito amorosa, que estava junto com nossa mãe, que cuidava de nós, que nos acolheu. Então, o nosso pensamento, às vezes, fez uma importante vizinhança com os estados afetivos da alma. Para outros não foi assim. Para outros, o pensamento teve como vizinhança a advertência do tópico 1. Então, cresceu em um ambiente com várias restrições. Restrições que diziam: a tal coisa não é adequado. Ó, essa é outra coisa aqui, nem chegue perto dela, viu? É perigoso. Pensamento começou a se modular conforme esses espaços, essas manifestações. Durante um tempo significativo, e até por ele não ter maior profundidade, ele se perdia facilmente nessas estradas. Então, uma vizinha sua um dia visitava você, levava um pedaço enorme de melancia, colocava à mesa, dizia: olha, eu trouxe para vocês depois do almoço como sobremesa. E todos se refestelavam, ficavam felizes. E aí a vizinha dizia para as crianças: mas não vão engolir as sementes, senão vão nascer melancias aí dentro de vocês. Seu irmãozinho, pequenininho, olhava para você assustado. Tinha acabado de engolir uma semente. Com os olhinhos cheios d'água, ele disse: vai nascer uma melancia mesmo? Vou ficar com uma barriga enorme com a melancia? Como vai ser isso? Como eu vou brincar de futebol? Como eu vou poder ir à escola? E você, de maneira carinhosa, abraçava esse irmãozinho, dizendo: não vai acontecer nada disso. Fique tranquilo. Isso é uma brincadeira. Não vai acontecer. Eu também engoli várias sementes. No outro dia, hoje também. Seu irmãozinho começou a atrelar o pensamento dele, a tomar formas, dimensões, elementos. Quando nós alcançamos uma determinada idade, 8, 9 anos, é provável que muitos automatismos já estavam presentes. Muitos, muitos, muitos. Nós já tínhamos áreas de restrições. Nós já tínhamos áreas que podíamos avançar, áreas de diversão, áreas de estudo e muitas outras. Algumas interagiam com outras, outras não. Mas aos poucos, nós fomos aprendendo alguns elementos peculiares. Nós aprendemos, e isso, a aprendizagem não é um aspecto puramente conceitual. Ele envolve outros elementos. É provável que nós tenhamos aprendido, num dado momento, o que esses que interagiam com o nosso pensamento, e por favor, grifem isso que estou falando, o que estes que interagiam com os nossos pensamentos. Vejam, o pensamento é uma parte de nós. Às vezes, dada a manifestação dele, impetuosidade, intensidade, pode se confundir, a pessoa pode achar que ele é toda a parte. Não é. Ele é uma parte. Com as exceções de praxe. Pois bem, o que com esses vizinhos todos que o pensamento conversava, os mais próximos e aqueles irrelevantes, remotos, periféricos, então, logo nós aprendemos o que nesta sociedade o nosso pensamento podia alcançar. Podia fazer, podia ser. Isso nem sempre era um dado epistemológico que nós sabíamos assim, ah, é tal coisa. Meu pensamento pode ir até a calçada, depois ele volta. Não era assim. Para muitos lugares nós não tínhamos uma dimensão exata, mas sabíamos adequadamente isso. A isso nos deram como um dos nomes educação. Então, nosso pai, nossa mãe, com grande empenho, que eles chamavam de sacrifício, economizavam, dizia: meu filho, você vai para uma boa escola, minha filha, você vai estudar. Ó, aqui o pai pagou para você estudar. Era a dimensão que eles tinham e nós fomos nos adequando. Nós sabíamos. Às vezes nós víamos uma cena engraçada, mas muito triste, e não podíamos rir. A avó que estava conosco dizia: meu filho, não ria disso. Graças a Deus, você tem tudo, você é saudável, você pode correr, brincar, não é? E aí a gente ficava: puxa vida, mas não era um riso de maldade, era uma coisa que ficou engraçada que a gente viu acontecer. Outras vezes, a gente dimensionava isso de outras formas. Víamos elementos surpreendentes e ficávamos: puxa, que interessante essas coisas que acontecem. O fato é que muito cedo, encerrando esse primeiro ponto de aprofundamento, nós entendemos, muito provavelmente nós entendemos, as circunscrições deste pensamento com suas vizinhanças. Sabíamos quando podíamos pensar algo e não fazer vizinhança com dados de semiose verbal e manifestar aquilo. Sabíamos quando podíamos, por exemplo, pensar algo e expressar num desenho. Sabíamos também. Sabíamos quando não deveríamos pensar nada e recuar do pensamento e deixá-lo longe de qualquer coisa e simplesmente silenciar, fazendo barulho, seja dançando, seja brincando, seja correndo. Nós aprendemos. Esse substrato inicial se aprofundaria e nos acompanharia. Alguns nunca mais mexeram nisso. E tal qual formaram lá atrás, esses pensamentos estão hoje. Sociedade disse a eles: nessa área você pode entrar, isso você pode discutir, aquilo você pode considerar. Já tais coisas não, e outras coisas muito menos ainda, e outras coisas nem pensar. Aqueles que fizeram o exercício da primeira aula, da segunda aula, devem estar nesse momento muito interessados, pois já estão percebendo vários elementos aqui quanto a isso, não é? Lembrem que em aulas para frente nós vamos mexer nisso, com muito cuidado, com muito respeito, com amor, com todas as considerações, mas nós vamos fazer algumas movimentações importantes nisso. Não vão acarretar risco, elas são muito singelas e que apenas facilitarão a fluência para que os senhores, com os estudos que têm em filosofia clínica, possam, cada um conforme sua historicidade, sua IP, fazer então elementos mais avançados. Está bem? E é muito bonito. Não é nada, não, em nada afeta a pessoa, em nada agride, em nada afronta. Ao contrário, é como fazer esse desenvolvimento de modo suave, poético. Se poesia e suavidade existem na sua alma. Este foi o ponto 1. Vamos agora para o ponto 2. O ponto 2 diz respeito às inserções. Considerando tudo isso que eu coloquei no primeiro ponto, no segundo, considerem o seguinte: este pensamento que fez essas parcerias, conversou com determinadas vizinhanças ao longo da vida, ele, de certa maneira, começou a compreender em quais contextos as inserções apropriadas poderiam ser feitas. Vamos ver isso. Por exemplo, era uma festa familiar. Aí vinha o avô lá de longe, vinha aquele primo que sempre se embriagava e acabava com a festa porque brigava com todo mundo, era inconveniente. Vinha aquela tia que era engraçadíssima, que tinha bom, não havia mau tempo para ela nunca. Seus primos, e era uma algazarra, pessoal corria, brincava, e se chovia, então ia todo mundo para a rua tomar banho de chuva. Naquele contexto, seu pensamento praticamente não existia. Tudo funcionava por um automatismo. Você já dormia sorrindo, esperando o outro dia da festa. Era muito bom. Ah, naquele contexto, a inserção do pensamento é: olhe, eu vou recuar para bem longe, vou com a minha mochila, com a minha mala e vou lá para longe com a minha bicicleta, volto amanhã, tá bem? Divirta-se, tchau. Em outros contextos, a inserção do seu pensamento era diferente. Ele ficava num limbo de onde ele observava tudo atentamente, dizendo para você: cuidado, cuidado, cuidado. Era quando sua mãe levava você e mais alguns priminhos seus até a casa, distante, bem distante, de uma velha professora dela, professora de culinária. Lá era o momento de ter muito cuidado. Aquela senhora tinha livros estranhos na casa dela, falava coisas dúbias que você sempre se sentia mal. Então, nesse contexto, seu pensamento dizia: vamos observar e ter todo cuidado. Não é um lugar que a gente possa se soltar com tranquilidade. Observem as inserções do pensamento. Essas inserções dizem respeito a quê? A lugar, a tempo, a atemporalidade. Porque nesses casos, às vezes, seu pensamento fazia o seguinte: pulverizava para todo lado. Uma parte ia lá para o passado, antes de você nascer. Outra parte ficava ali com você. Outra ficava ali conversando lá com as intuições. Olha o que ele fazia. Tornava você, naqueles momentos, um ser pluridimensional. E você sabia disso. O pensamento pode fazer essas coisas. pode se coligar a muitos elementos de várias formas. Ele faz essas inserções por hábito, por costume, às vezes por pressão também, por urgências. Segundo ponto importante do nosso trabalho de hoje, as inserções do pensamento. Ok? Onde ele se coloca, como ele se coloca diante desses eventos. Considerem que isso é diferente do primeiro ponto em vários sentidos. No primeiro ponto, nós aprendemos lá aos pouquinhos com o que poderíamos fazer, quando ele poderia ir. Depois disso, à medida que crescemos e fomos dizendo, olha, você tem 13 anos, 14 anos, 15 anos, você já é uma moça, você já é um moço, você já tem responsabilidades, arbítrio, agora é você que decide tal coisa. À medida que isso foi surgindo e atingindo várias partes da EP que nós temos, o pensamento em alguns foi tomando essas inserções. E que faz um diálogo muito interessante com aquele primeiro ponto. Vamos agora ao terceiro dos quatro pontos de aprofundamento da nossa aula de hoje. Lembre, o tema da aula é como nós pensamos, como nós chegamos a pensar como pensamos hoje. Lá no princípio, ponto 1, nós vimos as vizinhanças. Cada um, ao longo da sua vida, foi vendo. Na escola, tinha alguns que tinham vizinhanças maravilhosas. Batia o sinal do recreio. Ele ia lá para frente. Professora, a senhora me dá um minuto? Eu sei que a senhora quer lanchar, quer descansar. Me dá um minuto. Olha, eu lhe dou essa linda maçã que minha mãe me deu. E a professora considerava aquela maçã que vinha lá da serra, suculenta, fibrosa. E dizia, tá bem, um minuto. E aí você perguntava para ela, professora, mas que lindo esse poema que a senhora leu. Tem outros de onde veio esse? Ela dizia, claro que tem. Esse livro aqui, pode levar. Me traz na próxima aula. Olhem, você sabia para onde ia o pensamento e tal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando começam a avisar você, essa mesma sociedade começa a avisar você, você já tem 16 anos, já pode escolher uma profissão, já pode pensar em tirar carteira daqui 2 anos, você já pode pensar, já pode namorar, quer namorar, já pode, com cuidado, com respeito, não é? Não vai fazer mal para as meninas. E hoje em dia tem que ter cuidado, tem que conversar, tem que saber direitinho, não é? E tudo isso, à medida que foi avisado, aquele mesmo pensamento diz, opa, posso fazer inserções agora. Antes tudo era colocado, agora eu posso fazer inserções. Quais eu faço? Como eu redimensiono tudo isso? Claro, isso nem é uma régua exata. Às vezes a etapa 1 vem depois da outra etapa. Para cada um, isso é de uma maneira. Terceiro ponto: qual ou quais os pontos de inserção do pensamento nas variações historiográficas? Bom, aqui nós estamos tratando agora dos episódios. Bom, você tinha tudo isso. Então, aos 22 anos, com um pequeno negócio que você montou com muita dificuldade, após ter vendido sua bicicleta, uma motocicleta que você gostava muito, e ter um emprego à noite, que você ia 3 vezes por semana, você montou um negócio e ele quebrou. São os episódios fortes, que fazem com que o pensamento e suas vizinhanças agora comecem diálogos que de uma maturidade, de um outro elemento. Vejam bem, lá no início ele fez as vizinhanças dele, depois as inserções, agora os elementos historiográficos que estamos vendo aqui. Nesse caso, nos episódios, nós temos um fator muito, muito interessante. A sociedade, observando esses episódios, diz: olhe, Você vai ter ideias, você vai recuar, vai avançar, mas lembre, há parâmetros. Parâmetros muito consistentes. Nisso que você quebrou a sua lojinha, você terá agora que fazer tais coisas. Então, seu pensamento tem que caber, de alguma forma, dentro destas gavetas e dessas circunscrições. Não pode ser daí, não. Pode inventar, pode fazer o que for, mas é dentro destes parâmetros aqui. Depois do período lá inicial, depois do caso das inserções e agora no caso dos episódios, para o pensamento é um grande desafio. Como é para as emoções, às vezes para outro é para as intuições, para outro é o que acha de si mesmo. Mas o nosso trabalho fala de uma educação para o pensamento. Aqui alguns se surpreendem e surpreendem outros. Pois a namorada ou o namorado vai até a casa do pai e da mãe desta pessoa e diz: olha, fulano agora está jogando, você sabia? E fica todo mundo estarrecido. Jogando como? É, está jogando. Está jogando cartas a dinheiro. E as pessoas ficam, mas será que isso pode ser verdadeiro? Ou você sabe o que está acontecendo com a pessoa? Nossa, está com umas ideias de criança. As coisas infantis não têm sentido. O que houve? Uma das explicações para estas torções, que às vezes são muito graves, é que, dados os episódios e dada toda essa trajetória, e a sociedade dizendo: olha, aconteceu tal coisa, a menina engravidou, você estava namorando, ela se engravidou. E agora você tem que juntar as coisas para que elas possam caber dentro dessas considerações aqui e não fora delas. Dê um jeito. O pensamento nesses casos, diante de um estresse como esse, de uma tensão como essa, ele pode recuar. É uma das maneiras que ele encontra de lidar com isso. Diz: não vou dar conta de mexer com essas coisas, não. Quem são meus vizinhos aqui? As emoções que estão apavoradas, as buscas que não sabem direito para onde ir. É, vou recuar, vou sair fora disso. Então, quando você encontra esse amigo, você pergunta: fulano, você tem pensado nesse problema enorme que você está enfrentando? E ele desvia do assunto, não quer saber, diz: não, é outra hora. É uma medida importante, ok? Considere então o ponto 3, os episódios que vão mostrar: vocês são pais, vocês são mães. Já viram várias coisas assim em seus filhos, alguns já estão vendo em seus netos. Né? Algo interessante de se ver, como esses episódios fazem esses elementos com relação ao pensamento. Quarto e último ponto de aprofundamento do nosso trabalho de hoje. Olhem, vários filósofos tentaram entender estes três pontos anteriores. Tentaram compreender para trabalhar com isso numa época e numa sociedade na qual eles viviam. Platão, por exemplo, observa esses elementos e diz: vamos particionar isso. Vamos colocar que aqui, tudo que vivemos, nada mais é do que um simulacro, uma representação de coisas que são perfeitas, mas que não estão aqui. Que tudo vai deteriorar, vai acabar. Mas lá onde essas coisas estão, tudo é perfeito. Platão empresta uma força impressionante a isso. As ideias, ao pensar, e transforma todo o resto em algo muito precário. Era uma ideia maravilhosa, principalmente para Atenas dele, com os problemas que vários pensadores da época anteviam como muito sérios e que não haveria muito o que fazer a respeito. Assim que as minas de prata terminassem e já estavam no fim, eles não teriam muito como sustentar uma sociedade como aquela e outros problemas que eles tinham. A ideia de Platão era maravilhosa, resolvia muitas coisas. Olhe, alguém diante de um problema, alguém chega e diz: não se preocupe com esse problema, tudo isso não é real. A realidade está em outro lugar e é de outra maneira. Dependendo de como essa pessoa funciona, isso pode ser irresistível. Ela pode dizer: ok, isso é uma ideia formidável, resolve quase tudo. Resolve, será? Resolve para quem? Resolve de que maneira? Outros filósofos trabalharam muitas outras questões. Para Platão, não que isso é nocivo para todo mundo que ele propôs. Muitos se beneficiaram imensamente com isso, ganharam uma distância apropriada para poder, então, resolver certas coisas. Para cada um foi de um jeito. Descartes, outro filósofo que vai tentar trabalhar essas questões de uma maneira muito que faz um parentesco muito grande com o que Platão havia feito. Kant vem e nos diz: olhem, nós precisamos ter cuidado com essas coisas. O pensamento, ele não é ilimitado, nem o nosso conhecimento, nem a nossa racionalidade. Tem um alcance, tem um modo, tem coisas que pode compreender, conhecer e outras não. Não vamos fazer disso mais do que isso aparentemente é. Fichte, Schelling, esses autores, assim como alguns outros, começaram a observar e começaram a desconfiar. Como alguém que faz uma dobra no significado e diz: escuta, mas é só isso? Ou será que o pensamento, na verdade, esconde algo que está além dele? Ou abaixo dele? Ou dentro dele? Como se ele fosse só uma roupa para uma outra coisa? Será que não é isso? E se for isso, o que pode ser? Alguns filósofos e pensadores adoraram a ideia e levaram bem longe, disseram: ah, uma das coisas que pode ser isso aí é o inconsciente, o subconsciente, o metaconsciente. Pode acontecer. E procuraram desenvolver, ajudar a humanidade com esses elementos. Cada um desses homens buscou esses elementos para ajudar, para compreender. Talvez estivessem falando muito mais deles do que dos outros. Mas, e aqui é importante, neste quarto e último item, observem, por favor, como foi para cada um dos senhores. É provável que cada um dos senhores, assim como esses filósofos e outros, tenha desenvolvido uma teoria do pensamento. Não foi assim que aconteceu? Você é um filósofo, provavelmente você tem aí dentro uma teoria quanto a isso. Por exemplo, alguns dizem: o pensamento é algo que não tem jeito, ele não obedece, ele é chuco. Se tentamos arrumá-lo, mas ele sempre está desarrumando, sempre está aprontando. Olha uma teoria do conhecimento sobre o pensamento. Outros disseram: não, meu pensamento é tão calmo, não me incomoda em nada, deixa em paz. Né? Quando preciso me ajuda, quando eu preciso ter paz ele me deixa. Pensamento é um amigo. Teorias em torno do pensamento. Outros nem mesmo o mencionam. Não sabem que é com ele que estão tratando. E atribuem suas mazelas e dificuldades a outros fatores, outros fenômenos, muito distintos. O fato é que, vejam bem, se você consultar alguém que vive com você, ou alguém muito próximo que conhece bem você, e perguntar a essa pessoa: fulana, fulano, você que é tão meu amigo, nós há tantos anos conversamos, estamos juntos, me diga, Como é que eu penso? Como é que eu penso? Por favor, façam isso com pessoas que vocês têm uma interseção adequada, pessoas que de fato darão um testemunho que é relevante para o trabalho, para o crescimento de vocês. Não façam isso levianamente, está bem? Já temos as dificuldades demais hoje numa época como a nossa. Provavelmente, às vezes um filho dirá para nós: Mamãe, a senhora vive com a cabeça nas nuvens. A senhora nem ouve mais o que a gente fala. Onde a senhora vive? Onde a senhora anda? Onde a senhora viaja? Onde é que a senhora está agora? Ele disse: Leva a chave, mamãe. Olha lá a chave lá em cima, a senhora deixou. Falei para a senhora 3 vezes. A senhora deixou. E a mãe, mostrando que de fato é isso mesmo, revida, discute, vai embora e deixa a chave ali. Esquece a chave. Outra pessoa com quem você conversa, que é sua ex-esposa, muito amiga sua, se liga, se confidencia sua vida com ela. Deixou de ser esposa. Quando era esposa, nem era sua amiga. Depois que virou ex-esposa, virou sua melhor amiga. Isso acontece. Acontece muitas coisas. Ah. Bom, aí você liga para ela um dia e conversa com ela. E diz para ela: Fulana, me diga uma coisa. Como é que é o meu pensamento, hein? E ela te diz: Você é o maior pessimista que eu já vi na minha vida. Ó, imbatível. Se tivesse um troféu, pessimismo, prêmio Schopenhauer, seria seu. Perfeitamente seu. E aí você fica escandalizado. Diz: Mas eu sou assim? De jeito nenhum. O mundo é que está do avesso. E isso só confirma o que ela acabou de dizer. Ah, é muito provável que pessoas que convivem conosco, claro, uma convivência amistosa, uma convivência amorosa, bonita, conforme os nossos padrões de época, elas sabem como nós pensamos pela convivência. O que impede de ouvirmos essas pessoas? Elas têm um testemunho bastante relevante sobre nós, que pode ajudar, que pode trazer esses elementos. Testemunho sobre o pensamento. Dentro disso, lembrem o tema da nossa aula de hoje, está bem? Como chegamos a pensar como pensamos. Dentro disso, nós temos alguns elementos, e eu não posso dar spoiler para as próximas aulas, uma vez que cada aula tem o conteúdo já pré-estabelecido e ele é amplo, mas aqui é quase, não tem como não fazer isso. Olhem, da maneira como estamos tratando, parece que o pensamento e seus vizinhos são coisas, né? Estão ali parados e só vão se mexer e fazer algo se nós formos lá e apertarmos um botão, fizermos alguma coisa. Enquanto estamos trabalhando esta aula de hoje, desde o início até este momento, seu pensamento, que acompanhou tudo isso que fizemos aqui, com seus devidos vizinhos, você considera que eles ficaram impávidos? Indiferentes, disseram: Ah, tudo bem, vamos agora esperar o fulano, a fulana, pegar isso tudo que o professor falou, apertar os botões e aí a gente se move. Não é assim que isso funciona. De forma alguma. A própria aula vai modulando, ajustando e encaminhando com maior profundidade esses elementos. Qual é a fundamentação disso que eu estou dizendo? A fundamentação disso é a própria constituição, desde o teu nascimento até os dias de hoje, que fizeram você pensar do jeito que pensa. Querem uma prova cabal, contundente, insofismável disso que eu estou falando? Vou falar para vocês então. Posso fazer várias, vou dar duas apenas. Você conversa com um amigo. Então, enquanto você conversa, está seu pensamento, as vizinhanças, toda a turma está lá. E seu amigo conta para você. Hoje, depois que eu contornei o rochedo, perdi a aula, etc e tal, encontrei uma senhora, ela devia ter uns 90 anos, entre um mercadinho, pequenininho um mercadinho, do tamanho de uma garagem, um mercadinho. Não sei por que deram o nome de mercadinho aquilo. Uma quitanda, mas é mercadinho a placa. E algumas flores que colocaram ali à venda, pequenas roseirinhas, pequenos elementos adoráveis. E quando me aproximei dessa velhinha, ela virou, sorriu como se me conhecesse a vida inteira. Nunca vi essa velhinha na minha vida. Nunca vi. Mas assim, algo tão aberto, tão profundo, tão gratuito, tão humano, tão humano, tão parente das borboletas e das estrelas. Não é? Que eu peguei a. Seu amigo contou. Peguei a roseirinha e disse: eu vou lhe dar essa roseirinha, está bem? E ao entregar para ela, olha o que aconteceu, que coisa espetacular isso. Ela pegou a roseirinha e disse: está bem, e agora eu vou dar para você e devolveu a própria roseirinha. Seu pensamento. Ao ouvir tudo isso, olha com os olhos marejados para suas emoções, que dizem para ele: ó, vou te perdoar das coisas, tá bem? Dá um abraço aqui e abraça teu pensamento. A epistemologia, vendo isso tudo, manda um recado lá para os prejuízos: ó, vai lá e abençoa esse momento, porque sabe, não é todo dia. E aí vem os prejuízos: olha, Deus abençoe tudo isso, aprendam, tá bom? Vamos crescer, pessoal. Chega dessas coisas. Isso acontece. Ou seja, pela maneira como nós construímos o nosso pensamento, desde criança até agora, até esse momento, quando vocês têm essa aula, essas formas fazem educar, ajustar e encaminhar. Às vezes são pequenas gotas, às vezes são elementos que vão aprofundar muito, gerar frutos, vão desdobrar. Ouçam depois dessa aula de novo. Eu inseri várias medicações importantes aqui dentro desses elementos. Coloquei vários fatores importantes para uma época como a nossa, para uma historicidade como muitos de vocês têm. Já é um grande exercício filosófico clínico diante desses elementos. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, que tinha como tema: como chegamos a pensar como pensamos hoje? O que aconteceu? Não é? E é uma aula de passagem menor, mas muito importante para o que vem agora, para o que vem a seguir, a nossa quarta aula. Vou desligar o gravador, para que possamos conversar, trocar ideias e inspirações sobre o que vimos hoje aqui.